história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 21 mês de janeiro, ano de 2026. Vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Prefeito Adriano Baques assina convênio que garante recursos para concluir o Teatro Municipal. Obra de recape asfáltico é entregue para moradores da linha Palmital. A administração municipal inicia a revitalização das ruas do Residencial Mercedes. Marechal Rondon terá nova audiência pública amanhã sobre mobilidade urbana.
Carla Escher.
Agrobrasileiro já consumiu mais de 187 bilhões de reais nos primeiros seis meses da safra 2025-2026.
Claudinei Domingues.
Mais de 55 mil contribuintes quitam o IPVA atrasado com o programa Regulariza Paraná.
Regis Guerreiro.
Estudante da rede estadual terá neste ano curso técnico em inteligência artificial. Polícia Federal vai implantar biometria facial na identificação de turistas na fronteira.
Antônio dos Santos.
Estados Unidos anuncia um investimento milionário na segurança contra drones na Copa do Mundo 2026. Campeonatos estaduais terão rodada hoje. Haverá transmissão do Gauchão aqui pela Rádio Difusora. A ACC Compagril confirma a participação na Liga Nacional Feminina de Futsal.
Gladstone Pacheco.
Justiça obrigada para publicar dados sobre transporte de animais. Sindicato Rural de Marechal Rondon e Senar alinham ações conjuntas.
Jorge Bahia.
Esperafico pede sessão extraordinária para analisar veto a projeto da dosimetria.
E ainda, casal é preso em Cascavel com maconha carregada em pato bragado. Adolescentes rondonenses invadem moradia, tomam banho de piscina e consomem bebidas alcoólicas. Iluminação convencional é trocada por lâmpadas de LED no centro de Marechal Rondon. Carreta carregada com suínos tomba na curva da Serrinha entre Mercedes e Guaíra.
Frente Ampla de Notícias.
Abrindo a edição do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Estamos na quarta-feira, meio de semana, hoje 21 de janeiro de 2026, e vamos à previsão do tempo. Céu claro, é isso que estamos enxergando, e a temperatura só sobe, né? 29 a máxima para hoje, a previsão segundo o CIMEPAR, com a mínima de 20 graus. Nós já estamos com 26, para ser bem mais preciso, 26 graus e 4 décimos e só subindo a temperatura nesta quarta-feira. Umidade relativa do ar, 47%. O gráfico continua igual de ontem, mostrando que hoje, quarta-feira, céu claro, amanhã, quinta, sexta, sábado e domingo, pelo menos até o próximo domingo, sem previsão de chuva para Marechal Cândido Rondon e para nossa micro-região. Mas o gráfico já abre também para a próxima semana, João. Vou dar uma pinceladinha rápida. Segunda, terça, quarta e quinta-feira, com a temperatura acima de 35 graus. Também céu claro para Marechal Cândido Rondon e a temperatura verão brasileiro só subindo. Então, semana que vem, a gente já começa com céu claro e temperatura nas alturas em Marechal Cândido Rondon. Para encerrar, 26 graus, 4 décimos agora, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, 47% umidade relativa do ar e não chove nesta quarta-feira. João Marcos Gomes.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 21 de janeiro. Polícia Rodoviária Federal abordou ontem à noite, na Praça do Pedágio, na BR-277, em Cascavel, um veículo Hyundai HB20 e prendeu um casal após constatar que o veículo transportava 103 quilos de maconha. Foi apurado que o homem de 41 anos e a mulher de 19 haviam alugado o HB20 para a viagem. O casal informou que saiu de Pato Bragado e que a maconha seria levada até Curitiba. Diante dos fatos, Polícia Rodoviária Federal encaminhou a droga, veículo e os dois ocupantes à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel para autuação em flagrante por tráfico de drogas. De outra parte, Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada ontem à tarde em razão de uma ocorrência de invasão de domicílio. Adolescentes invadiram uma residência para tomar banho de piscina. Situação ocorreu na Rua Goiás, no bairro Ana Paula. Quando os adolescentes perceberam a chegada do morador, fugiram rapidamente, pulando o muro da residência. Conforme relatado, proprietário reconheceu um dos envolvidos, que mora em uma kitnet ao lado do imóvel. Com informações, Polícia Militar se deslocou até o endereço indicado, onde localizou os adolescentes, os quais confirmaram ter invadido o local sem permissão, utilizaram a piscina e ainda consumiram bebidas alcoólicas que estavam na geladeira. Após as orientações, registro da ocorrência foi encaminhado à Polícia Civil para conhecimento e eventuais providências. E um elemento foragido da justiça foi preso ontem à noite no cumprimento de um mandado judicial na Vila Pioneira, em Toledo. A ação foi realizada pela Polícia Militar após recebimento de informações indicando que o indivíduo estaria homiciado em uma residência localizada nos fundos de um imóvel à Rua Santo Amaro. No local, os policiais conseguiram visualizar um homem que, ao perceber a presença da equipe, tentou se deslocar rapidamente para o interior da residência. Mesmo assim, ele foi abordado. Após a identificação, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido com base no que trata do crime de associação para o tráfico de drogas. Diante da confirmação da ordem judicial, o indivíduo recebeu voz de prisão. Após os procedimentos no local, homem foi encaminhado e entregue diretamente ao Departamento de Polícia Penal, onde permaneceu à disposição da autoridade competente para adoção das providências legais cabíveis. E chama a atenção um procedimento que será colocado em prática pela Polícia Federal na fronteira: biometria facial. Por que isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A medida será adotada porque o setor de imigração da Polícia Federal, principalmente em Foz do Iguaçu, vive um dos períodos de maior movimentação dos últimos anos. Somente nesse início de 2026, João, para se ter uma ideia, os postos migratórios das pontes Internacional da Amizade e Tancredo Neves contabilizam cerca de 1 milhão e 700 mil registros formais de entrada e saída do Brasil, número que considera apenas viajantes que seguem para outras cidades e estados, excluindo o trânsito diário de compras na fronteira. A alta temporada de verão acabou intensificando o fluxo. Nas três primeiras semanas do ano, mais de 79 mil paraguaios realizaram procedimentos migratórios, enquanto pela fronteira com a Argentina passaram pouco mais de 56.300 turistas. A maior parte do movimento ainda é de entrada no país, com picos que chegaram a quase 7 mil atendimentos em apenas 48 horas. O aumento do movimento tem provocado filas e lentidão nos horários de pico, especialmente no período noturno, quando vários ônibus chegam simultaneamente aos postos de imigração. A principal motivação, segundo a Polícia Federal, é a forte procura pelo litoral brasileiro, especialmente pelas praias do Paraná, Santa Catarina e também Rio de Janeiro. A expectativa da Polícia Federal é que esse novo sistema esteja operando na próxima temporada de férias, tornando o processo mais automatizado, mais seguro e mais ágil também. A passagem de ônibus de turistas pela segunda ponte entre Brasil e Paraguai, que estava marcada para começar nesta semana, foi descartada após forte pressão do setor turístico regional.
E já que falamos em tecnologia, nós estamos vivendo a era da inteligência artificial. Para muita gente, trata-se de um bicho de sete cabeças. Para outras tantas pessoas, não. Porém, para facilitar o aprendizado em torno do que é e como pode ser utilizada a IA, a partir desse ano, passa a ser conteúdo na rede estadual de ensino. De que forma isso será feito, Regis Guerreiro?
É isso, João Marcos. A Secretaria de Estado da Educação vai oferecer, a partir do ano letivo agora de 2026, o curso técnico em Inteligência Artificial e Dados para estudantes do ensino médio da rede estadual. A formação começa em 32 colégios e deve atender cerca de 2 mil alunos. Com a iniciativa, o Paraná se torna o primeiro estado do Brasil a ofertar um curso técnico em Inteligência Artificial na rede pública de ensino. Segundo o chefe do Departamento de Educação Profissional da Secretaria, Anderson Muniz Canizella, o curso reforça o compromisso do Estado com a inovação pedagógica e também com a formação profissional alinhada ao mercado de trabalho.
O Departamento da Educação Profissional compreende justamente a necessidade em aplicar essas tecnologias aos nossos estudantes, deixando eles mais preparados, qualificados e principalmente alinhados com as demandas do mercado de trabalho. Esse curso também foi pensado justamente para que, ao lançar ele para a rede, fosse pensado na questão pedagógica, né? Toda a questão voltada ao apoio aos professores é de extrema importância. Então, ambientes virtuais que estarão dando todo um subsídio para que esses nossos professores possam aplicar as suas aulas da melhor maneira possível, fortalecendo as práticas pedagógicas e a interação entre a educação e o trabalho.
Das vagas, 900 serão ofertadas em parceria com o Sistema S, com 22 turmas pelo SENAC e 3 pelo SENAI. O curso será 100% presencial, com aulas práticas em laboratórios e em salas de aula também. A formação será integrada ao ensino médio, ao longo de 3 anos, sem prejuízo do currículo obrigatório. Ao final, o estudante receberá o certificado do ensino médio e o diploma de técnico em inteligência artificial e dados.
Tombamento de uma carreta carregada com suínos ocorreu no final da tarde de ontem, BR-163, entre Mercedes e Guaíra. O acidente aconteceu na curva do radar da Serrinha, próximo à ponte do Rio Guaçu, ao distrito de Bela Vista, Guaíra. O veículo envolvido no acidente transportava 64 suínos de Dourados, Mato Grosso do Sul, para o Rio Grande do Sul. Com o tombamento, alguns animais acabaram morrendo. O motorista não se feriu e a Polícia Rodoviária Federal esteve no local sinalizando o ocorrido. Outra carreta foi acionada para realizar o transbordo da carga de porcos. De outra parte, Polícia Civil e Força Nacional atuam em conjunto na Operação Checkout para apurar e coibir uma sequência de furtos de veículos registrados em estacionamentos internos de hotéis em Guaíra. Até agora, a ação resultou na prisão de um homem de 36 anos e no cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário. A investigação é conduzida pela 13ª Delegacia Regional de Polícia de Guaíra e teve início após constatação de reiteração criminosa, com foco principal no furto de caminhonetes estacionadas em áreas restritas a hóspedes. Conforme as informações divulgadas, padrão das ocorrências apontou indícios de atuação organizada e direcionada por parte dos autores. Além da prisão efetuada, as equipes seguem realizando diligências de campo, análise de imagens, levantamento de informações e cruzamento de dados. O objetivo é esclarecer completamente os fatos, identificar e responsabilizar os demais envolvidos, além de localizar e recuperar os veículos subtraídos. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana caiu 0,55%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,350 e o dólar para venda R$ 5,352.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues, Jorge Bahia, Carla Escher e Antônio dos Santos trazem detalhes sobre as seguintes notícias.
Esperafico pede sessão extraordinária para analisar veto a projeto da dosimetria.
Mais de 55 mil contribuintes quitam o IPVA atrasado com o programa Regulariza Paraná.
Agrobrasileiro já consumiu mais de R$ 187 bilhões nos primeiros 6 meses da safra 2025-2026.
Estados Unidos anuncia um investimento milionário na segurança contra drones na Copa do Mundo 2026. Campeonatos estaduais terão rodada hoje. Haverá transmissão do Gauchão aqui pela Rádio Difusora. A ACC Compagril confirma a participação na Liga Nacional Feminina de Futsal.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 21 de janeiro. E os contribuintes paranaenses têm aproveitado as condições do Regulariza Paraná, programa da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual, para quitar débitos tributários em atraso. Quem nos traz as informações a respeito é Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Ativo desde dezembro do ano passado, o programa já registrou mais de 55 mil pagamentos de contribuintes que colocaram o IPVA em dia por meio das condições facilitadas oferecidas pelo fisco. Os valores recuperados com este imposto se aproximam dos 47 milhões de reais. Esses números reforçam o impacto direto da iniciativa da regularização de pendências relacionadas a veículos. A expectativa do Estado é que, ao final do período de adesão, o Regulariza Paraná alcance até 180 milhões de reais em arrecadação nesse setor. Além do desempenho expressivo no IPVA, o programa também apresenta resultados relevantes em outros tributos. Até o momento, foram registrados em torno de 146 milhões de reais em parcelamentos de ICMS, envolvendo 393 contribuintes e mais de 43 milhões de reais em pagamentos à vista do imposto, realizados por cerca de 5 mil contribuintes, ampliando o alcance da política de regularização fiscal no Estado. O secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, destaca os efeitos e a importância da iniciativa para a economia do Paraná.
Estamos satisfeitos, monitorando. Esses recursos servem para alimentar o Estado. Metade vai para os municípios, é direito deles, e a outra metade, dinheiro para educação, saúde, segurança, agricultura, idosos, serviço social, toda forma de serviço que o Estado do Paraná presta, e especialmente para alimentar o nosso ótimo fluxo de investimentos no Estado do Paraná.
E o deputado federal Dilceu Esperafico pede sessão extraordinária do Congresso para analisar veto ao projeto de lei da dosimetria. Qual a justificativa do parlamentar Jorge Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Deputado paranaense afirma que a matéria é urgente, de relevante interesse público e envolve direitos e garantias fundamentais de milhares de brasileiros. Esperafico assinou o requerimento de urgência solicitando a realização de uma sessão conjunta extraordinária em formato virtual do Congresso Nacional para a deliberação do veto presidencial ao projeto de lei número 2162/2023, conhecido como PL da dosimetria. De acordo com o parlamentar, o pedido tem respaldo constitucional. Esperafico cita o artigo 57, inciso 2 da Constituição da República, que autoriza o Congresso Nacional a reunir-se extraordinariamente em situações de urgência ou de relevante interesse público para deliberar sobre assunto previamente determinado. Segundo o deputado, a convocação se justifica pela necessidade imediata de apreciação do veto presidencial ao projeto. Na avaliação de Dilceu Esperafico, os processos e condenações que motivaram a proposição legislativa vêm sendo marcados por graves violações de princípios e garantias constitucionais. Entre os principais pontos elencados pelo parlamentar estão a violação ao princípio da competência do foro, a supressão do direito ao duplo grau de jurisdição e a usurpação das prerrogativas do delegado de polícia. O deputado também destacou a ocorrência de prisões em flagrante sem a observância das formalidades legais, a ausência de individualização das condutas e o afastamento do princípio da presunção de inocência, considerados, segundo ele, elementos centrais do Estado Democrático de Direito. Além dessas irregularidades, Esperafico ressaltou a desproporcionalidade das penas aplicadas em diversos casos. Conforme ele, esse entendimento é compartilhado, inclusive, por autoridades da base governista, como o ministro da Defesa, José Múcio, e a ministra Gleisi Hoffmann, que já teriam reconhecido publicamente o excesso nas condenações.
E o agro brasileiro já consumiu mais de 187 bilhões de reais nos primeiros 6 meses da safra 2025-26. Isso fica dentro das projeções ou é menor do que se esperava, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. De fato, nos primeiros 6 meses da safra 2025-2026, de julho a dezembro de 2025, o montante repassado em crédito rural atingiu 187 bilhões e 2 milhões, valor 15,1% inferior ao registrado no mesmo período da safra passada, que foi de 220 bilhões e 380 milhões de reais. Para o atual ciclo, foi disponibilizado um total de 594 bilhões e 400 milhões de reais para a contratação. O levantamento feito pela Gerência de Desenvolvimento Técnico da OCEPAR, com base nos dados do Banco Central, destaca ainda que na safra 2023-2024, o total contratado foi de 415 bilhões e 460 milhões. Conforme o analista da área de mercado da GTEC, Salatiel Turra, a evolução do crédito rural nos últimos anos revela uma tendência de redução no volume contratado, reflexo em grande parte do aumento das taxas de juros em decorrência da elevação da taxa Selic. Em relação às fontes de captação dos recursos, no acumulado dos 6 primeiros meses de vigência do Plano Safra 2025-2026, a principal foi a dos recursos livres, que responderam por 36% do total. Na sequência, destacaram-se os recursos obrigatórios LCA, Poupança Rural, Fundos Constitucionais, BNDES e outras fontes. As cooperativas brasileiras contrataram, neste período inicial da safra 2025-2026, cerca de 26 bilhões e meio de reais em financiamentos rurais. Desse total, as cooperativas paranaenses respondem por aproximadamente 29%, reforçando a relevância do Paraná no cenário nacional do crédito rural.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias, começando com a Copa do Mundo, que está gerando preocupação aos Estados Unidos, tanto que irão investir mais de R$1 bilhão no quesito segurança. É isso mesmo, Antônio dos Santos? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, João, os Estados Unidos confirma um aumento, um incremento na segurança da Copa do Mundo 2026. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou um investimento de US$115 milhões, cerca de US$617 milhões em novas medidas na segurança contra possíveis ataques de drone durante o torneio. O secretário do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kistri Noem, em comunicado oficial, disse que estão se preparando para uma nova era para defender a superioridade americana nos ares, a fim de proteger as fronteiras e o interior dos Estados Unidos. A preocupação do país norte-americano aumentou após episódio da guerra na Ucrânia com os dispositivos aéreos, além dos recentes incidentes em aeroportos dos Estados Unidos e da Europa. Com isso, as empresas de defesa têm desenvolvido novas tecnologias para reconhecer o perigo na Copa do Mundo, sendo elas softwares de rastreamento, metralhadoras automáticas e lasers. No entanto, o Departamento de Segurança Interna americana não divulgou quais delas serão implantadas. Anteriormente, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, órgão subordinado ao Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, havia informado que os 11 estados que sediariam as partidas da Copa receberiam cerca de US$250 milhões, aproximadamente R$1 bilhão, para adquirir novas tecnologias contra drones. Os investimentos fazem parte da promessa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer manter o país seguro durante a maior competição mundial de futebol. O país norte-americano, um dos países sede, tem expectativa de receber mais de 1 milhão de visitantes no período de 11 de junho a 19 de julho. João Marcos Gomes.
Antônio, agora vamos aos campeonatos estaduais. Vamos ter transmissão ao vivo pela Rádio Difusora do Gauchão hoje à noite. E o Palmeiras levou um sapeca iaiá, uma sapatada, uma surra do Novo Horizontino ontem, 400-0.
É, João, O Palmeiras levou realmente uma goleada, ficou perdido em campo, simplesmente não conseguiu impor jogo nenhum contra o Novo Horizontino. E o lateral esquerdo, Joaquim Piquerez, do Palmeiras, se posicionou após levar essa goleada histórica por 4-0 na noite de ontem. De acordo com o atleta, a atuação alviverde foi uma vergonha. Visivelmente incomodado com o resultado, Piquerez aproveitou para cobrar uma reação dos seus companheiros, já que o próximo confronto do Palmeiras pelo Campeonato Paulista será contra o São Paulo no clássico Choque Rei no sábado, dia 24, às 18h30. É, chegou a pedir desculpa, né? Mas é vergonhoso mesmo. Ficou vergonhoso para o Palmeiras a derrota de ontem. Inclusive, hoje, pelo Paulistão, ainda tem jogos, ok, João? É o seguinte, vamos lá então, falando dos jogos de hoje pelo Campeonato Paulista. O Noroeste enfrenta o Capivariano às 19h. 19h30 tem o meu São Paulo entrando em campo no Morumbis contra a Portuguesa. E ainda hoje, o Mirassol enfrenta o Bragantino. O Bragantino é líder do Campeonato Paulista, ok? E a Ponte Preta, que está em último lugar, enfrenta o São Bernardo também hoje às 21h30. João, o Flamengo joga contra o Vasco hoje pelo Campeonato Carioca às 21h30 também. E às 19h, Botafogo e Volta Redonda também se encaram. Ainda hoje, João, com transmissão ao vivo pela Rádio Difusora, os dois jogos, às 19h, pelo Campeonato Gaúcho, Internacional e Internacional de Santa Maria, hoje às 19h, com transmissão ao vivo pela Rádio Difusora. Também, né, às 21h30, o Guarani de Bagé encara o Grêmio, também com transmissão ao vivo aqui pela Rádio Difusora, ok? Jornada dupla, então, hoje à noite com a Guaíba e Rádio Difusora em sintonia. Então, você que gosta de ouvir futebol pelo rádio, sintoniza aqui a Rádio Difusora, que nós estaremos ao vivo com o Internacional às 19h e com o Grêmio às 21h30. Hoje ainda tem Grêmio de novo pela Copinha São Paulo de Futebol Júnior, 21h30, mesmo horário do time profissional, a base do Grêmio vai estar em campo contra o Cruzeiro, valendo vaga para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 21h30, então, Grêmio Cruzeiro pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, João Marcos Gomes.
Antônio dos Santos, voltando ao esporte local, a ACC Cobagril estará na Liga Nacional Feminina de Futsal. Conte mais detalhes pra gente.
Sim, João, a ACC Cobagril estará na Liga Nacional Feminina de Futsal nesse ano de 2026. Em um bate-papo com o Gilberto, que é o presidente da ACC Cobagril, e com o Diego, que é o diretor esportivo da ACC Cobagril, eles confirmaram para nós que sim, a ACC Cobagril vai estar participando da Liga Nacional Feminina de Futsal nesse ano de 2026. João, e nós vamos reproduzir um pedacinho da conversa que nós tivemos com os dois representantes da ACC Cobagril, começando pelo Diego.
Está dentro, com toda certeza. Nós sempre tínhamos esse sonho de disputar, assim como a gente já disputou no masculino, né, lá atrás. E a gente, em outros momentos, não conseguia disputar porque ela tem alguns critérios, né? Então, existe toda uma politicagem, existe toda uma reunião que é feita para decidir os clubes participantes, né? Então, agora nós conseguimos participar dessa reunião e fomos aprovados. Então, para o ano de 2026, a gente vai disputar a Liga Futsal, onde a gente espera fazer um bom trabalho.
Gilberto, comissão técnica mantém Jean na frente, mesmo esquema do ano passado?
Exatamente. Então, diante de todo o planejamento que a gente desenvolveu, que não vem de agora, né, pensando principalmente na Liga Nacional, né, feminina, a gente estabeleceu alguns critérios e padrões para realmente manter a estrutura principal que a gente tem. Isso passa pelo comando técnico, né, que vem fazendo um ótimo trabalho, né. A gente vê aí as duas últimas participações no Paranaense, onde a gente chegou às finais, disputou de forma competitiva, né, esses dois jogos. Então, sim, é manter tanto a comissão técnica, algumas atletas do elenco anterior do ano passado se mantém e, lógico, reforçando, né, pensando que a gente vai não só competições bem competitivas aí para jogar, mas também um calendário mais extenso esse ano.
É isso que eu iria pedir, porque de 24 para 25 perdeu bastante jogadores, né, e agora para 25 e 26 conseguiu manter a maioria. Novas contratações, estão olhando as meninas aí que estão jogando, como é que tá?
Conseguimos sim manter uma base, né? No ano anterior a gente teve essa dificuldade de manutenção da equipe justamente por não disputar a liga, né? Então muitas meninas têm o sonho de disputar uma liga e como nós não iríamos disputar no ano 2025, então algumas meninas acabaram indo para clubes onde disputaria, né? Então a gente teve esse probleminha, mas que no ano agora de 2026, como a gente vai disputar a liga, nós criamos um grupo do zero praticamente, mas um grupo competitivo e agora sim a gente já vai conseguir manter, 70% do elenco a gente vai manter, onde a gente está trazendo algumas peças pontuais, né? A gente está trazendo a Gabi do Londrina, estamos trazendo a Gabizinha da Celemaster, estamos trazendo também a Yasmin que estava no Stein, então algumas meninas assim para poder reforçar o nosso elenco para que a gente possa fazer um grande ano.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon, abrimos com soja saca 60 quilos, que subiu um pouquinho, mas subiu 0,87%, sendo comercializada em R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 55. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 63. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes manchetes.
Prefeito Adriano Baques assina convênio que garante recursos para concluir o Teatro Municipal. Obra de recape asfáltico é entregue para moradores da linha Palmital. A administração municipal inicia a revitalização das ruas do Residencial Mercedes. Marechal Rondon terá nova audiência pública amanhã sobre mobilidade urbana.
Difusora do Paraná AM em 970, Difusora do Paraná FM em 95.1 e o Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 21 de janeiro. E Marechal Cândido Rondon terá nova audiência pública para discutir a mobilidade urbana. Qual será o foco? O Maico Bicker nos traz detalhes. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. Plano de ações e investimentos do município. Será apresentado isso como o foco principal da audiência marcada para amanhã às 18 horas no auditório da Simacar. Será a realização da quarta audiência pública sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Toda a coordenação é da pasta de mobilidade do secretário Sargento Calton da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. O encontro, então, terá como foco a apresentação do Plano de Ações e Investimentos. A audiência representa o último momento de debate público destinado à discussão das propostas, bem como a apresentação das ações previstas, dos prazos e das formas de implementação das melhorias planejadas para a mobilidade urbana de Marechal. A participação da população é fundamental para garantir que o plano reflita as necessidades reais de quem vive a cidade diariamente, contribuindo para a qualificação do transporte, do trânsito e para a melhoria da qualidade de vida nos próximos anos. Além da participação presencial, a comunidade também poderá acompanhar e contribuir de forma online por meio dos canais oficiais da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon.
De outra parte, Michael Bicker Mercedes segue em obras e já no início de 2026 começou a revitalização de novas ruas naquela cidade.
Começou, sim, a revitalização das ruas do Residencial Mercedes, próximo ao Clube Grêmio. Os trabalhos começaram com a retirada do antigo pavimento, que não possuía uma base adequada, etapa necessária e fundamental para a implantação de uma nova base de pedras. Depois, será realizada a aplicação de asfalto quente, o CBQ, garantindo maior durabilidade e qualidade às ruas. De acordo com o prefeito de Mercedes, Laerton Weber, a obra atende a uma demanda antiga da comunidade, pois é um bairro com vários residenciais e que precisa ser revitalizado. Aqui haverá um pouco de transtorno nas próximas semanas, mas garante que a obra será de extrema qualidade e quando estiver pronta vai promover maior qualidade de vida e valorizar toda aquela região aos mercedenses. O investimento total nessa revitalização é de R$ 426 mil. parte dos recursos viabilizada junto ao governo federal com apoio do deputado Sérgio Souza. Durante a execução da obra, a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo local e, se possível, evitem circular pela região do Residencial Mercedes.
Maicon, ainda se tratando em obras, ontem uma grande programação marcou a entrega de nova obra na linha Palmital. Agora aqui em Marechal Rondon.
Dezenas e dezenas de pessoas, João Marcos Gomes, participaram da programação que iniciou então final do dia com a entrega oficial dessa obra. Duração de 4 meses, investimentos de quase R$1 milhão, contemplando 15 mil metros quadrados de recape asfáltico sobre pedras irregulares. Uma demanda antiga da comunidade da linha Palmital. Após, houve um jogo de confraternização entre a equipe da prefeitura com convidados versus a equipe da associação da linha Palmital e depois um jantar. Quem celebra essa conquista da obra é o presidente da Associação de Moradores da Linha Palmital, João Potcova, o Zico.
Então, eu como presidente, em nome da Associação de Moradores aqui, só tenho a agradecer. É muito importante, porque tudo que passa, que circula, temos um acesso bom até na comunidade aqui, quando tiver um evento, ou então quando a gente tiver colheitas, ou escoar os produtos, cereais, o transporte de animais, no caso suínos, aves, leite também, então é muito importante. A gente fica muito contente, só agradece a administração pelo trabalho que tem feito sempre em prol da comunidade, e isso engrandece o agro, porque o agro hoje é o que mantém esse país, né? Então, eu dando uma olhada, mais de 50% que não é industrializado é do agro que está no mercado. Então, a gente fica muito contente aqui em nome da associação. É um acesso que fica muito bom e também no transporte de cereais, que é muito importante para a agricultura, que é para nós.
E ainda em se tratando de executivo de Marechal Cândido Rondon, Michael Bicker, prefeito Adriano Bax assina convênio que garante recursos para a conclusão do Teatro Municipal. Será que agora vai?
Dessa vez sim, João Marcos, sai do papel a obra do Teatro Municipal de Marechal Cândido Rondon, uma vez que o prefeito Adriano Bax assinou o convênio na semana passada. Os recursos garantidos somando mais de R$5.200.000. Bax declara que durante todo o ano de 2025 foram feitas várias tratativas para garantir a liberação dessa verba. Boa tarde, prefeito Adriano Bax.
Com prazer imenso veio aqui anunciar mais uma grande obra. Agora para concluir. Isso mesmo, assumimos um compromisso na campanha política do Teatro Municipal. É aquele teatro que está lá mais de 15 anos que a gente precisa entregar ele para a comunidade. Em 2025, começamos com os projetos, reorganizar todos os projetos, são 4, né, do teatro, que não estavam concluídos. Com isso, 2025 foi um trabalho árduo e com isso também para buscar aportar o recurso. Junto com o nosso grande deputado do governo, Russenbach, tivemos uma liderança muito forte dele junto a Itaipu, junto com o Enover, e assinamos na semana passada o convênio junto com o Itaipu num valor no montante de R$5.200.000 que será para contemplar a entrega do Teatro Municipal com os 4 projetos. O que, que significa isso para nós? Significa a entrega à população para poder utilizar aquele espaço público lá. Porque por muito tempo a população fica esperando. Nós temos as escolas de música, tudo acontecendo dentro do parque de exposição ainda, e lá tem um espaço para nossas crianças. E daqui um pouco para a gente poder trazer atrações para cá, para a nossa comunidade poder utilizar esse teatro, que eu tenho certeza que em 2027 será entregue e será usado muito pela nossa comunidade. Como digo sempre, aqui é mais trabalho e menos conversa.
A seguir em frente ampla de notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Justiça obrigada para publicar dados sobre transporte de animais. Sindicato Rural de Marechal Rondon e Senar alinham ações conjuntas.
Você está acompanhando através das rádios Difusora do Paraná, AM/FM, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 21 de janeiro, ano de 2026. E o centro de Marechal Rondon, especialmente no quadrante que vai da Prefeitura em direção à Avenida Rio Grande do Sul, está recebendo melhorias na iluminação pública, especialmente com a troca de luminárias convencionais por LED. Os usuários destas vias devem ficar atentos e obedecer à sinalização, conforme orienta o secretário de Infraestrutura, Adriano Freitag.
A gente pede a compreensão da população, porque é um serviço que a gente está executando para o bem da comunidade, e ele vai causar sim algum transtorno, mas em questão de uma semana, 10 dias, 15 dias, esse trecho da 7 de setembro estará todo ele com uma iluminação nova e o benefício vai ficar para a população. Seguindo, nós vamos fazer a Rua Tiradentes também. Vamos fazer esse quadrante do centro aqui, atendendo, como disse, a determinação do prefeito, para que a gente resolva esse problema que é crônico já de iluminação pública no centro de Marechal Rondon.
E a Justiça acolhe pedido do Ministério Público Federal e determina que a ADAPAR publique dados sobre transporte de animais no Paraná. Qual é a intenção com esta medida, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A decisão judicial busca assegurar o cumprimento da lei da transparência e permitir o controle social sobre o manejo do patrimônio ambiental, considerado um bem de uso comum da população. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou que a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná publique, de forma detalhada e em seu site oficial, as guias de trânsito animal. A ação civil foi movida após o Ministério Público Federal identificar que a omissão da autarquia impediu o acesso público a dados essenciais sobre a rastreabilidade sanitária e a pecuária paranaense. A iniciativa faz parte do Projeto Nacional Transparência das Informações Ambientais, da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Ao acolher os pedidos do Ministério Público Federal, a Justiça rejeitou os argumentos da ADAPAR, de que a divulgação das guias violaria a privacidade dos produtores ou a Lei Geral de Proteção de Dados. A sentença fundamentou-se no entendimento de que o benefício do controle social e da rastreabilidade sanitária supera eventuais riscos patrimoniais dos produtores. Além disso, a Justiça rejeitou a alegação de impossibilidade técnica por parte da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, Celepar, afirmando que a desorganização tecnológica do Estado não justifica o descumprimento de deveres constitucionais. A ADAPAR deverá apresentar em até 30 dias um cronograma para execução das adequações necessárias em seu portal. O prazo final para a conclusão das modificações e a disponibilização plena das informações é de 120 dias, sob pena de multa diária de R$5.000 em caso de descumprimento. A decisão também reforça a necessidade de os canais oficiais responderem prontamente aos pedidos de informação, conforme previsto na Lei número 14.129/2021.
Gladstone, e o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edil Chapla, recebeu na tarde desta terça-feira, na sede da entidade, a visita do Supervisor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Francisco Pelicão. Quais os principais assuntos abordados no encontro, entre eles Gladstone Pacheco?
Pois bem, João Marcos, foram debatidas especialmente as ações projetadas ainda em 2025, com a finalidade de melhor aperfeiçoar os associados do Sindicato Rural nas mais diversas atividades do campo. Chafla e Pelição comungam da ideia que a capacitação e a qualificação da mão de obra no campo são dois pontos fundamentais para o fortalecimento do agro-regional. Outra questão abordada foi o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, ATEG, que é um serviço gratuito do sistema FAEP-SENAR, com foco na geração de renda, melhoria na produção e na gestão rural de forma educativa. Por meio de acompanhamento mensal individualizado, os técnicos de campo oferecem aos produtores rurais atendimento personalizado, contribuindo para a evolução socioeconômica, disseminação de tecnologias e produção de alimentos com respeito ao meio ambiente. Iniciado em 2023 com foco na olericultura, em 2025 o projeto foi expandido para outras atividades produtivas, dentre elas, apicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, café,
cafeicultura, fruticultura, grãos e cereais, olericultura, ovinocultura de corte e psicultura. Na área de ação do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, o treinamento irá abranger a bovinocultura leiteira. Em entrevista à nossa reportagem, o supervisor regional do sistema FAEP-SENAR, Francisco Perição, destaca essas ações.
Todos os sindicatos rurais, em 2025, em novembro de 2025, fizeram o planejamento das ações com o sistema FAEP com o SENAR para 2026. Esse planejamento, todos os sindicatos, junto com os parceiros, eles fizeram o levantamento das necessidades, ou das principais necessidades que as comunidades, que os produtores, que as empresas do agro necessitavam de treinamento para 2026. Então foi feito um planejamento, me surpreendeu até, porque em 2026 teve um aumento de 30% no Paraná todo, dos cursos. Nós chegamos a planejar para 2026 mais de 14 mil cursos. Né? Então eu estou vendo que os sindicatos estão vendo esse trabalho, estão vendo essa necessidade, estão vendo, firmando melhores parcerias com os nossos parceiros do agro e temos atendendo sim mediante as demandas e necessidades. Claro que você prever uma ação, por exemplo, outubro de 2026, prever agora em novembro de 2025, muda tanta coisa, né, que às vezes há uma necessidade de alteração. Porém, é bem flexível porque no mês de maio a gente faz uma revisão do que foi planejado, do que foi executado e do que não precisaria mais ser executado e o que necessita é incluir. Então, o planejamento cenário é bem flexível e atendimento às necessidades dos produtores rurais.
Aqui na área de abrangência que você coordena, Chico, basicamente quais seriam os cursos que estão atraindo mais os sindicatos de nossa região?
Tudo depende dos momentos. Por exemplo, hoje, o curso de nota fiscal, de emissão de nota fiscal eletrônica, está todo mundo correndo atrás, porque entrou obrigatoriedade agora. Às vezes o produtor demora um pouquinho para ele se planejar, desse que não vai chegar tal. Então é um dos cursos que mais está sendo procurado nesse mês de janeiro. Outro curso que é uma necessidade de nós atender e precisa ser feito isso aí tudo é a segurança do trabalho. Em todos os NDR, de todos os produtores rurais, das empresas que precisam ver a sua atividade, a necessidade e se programar com as NRs, que é uma necessidade. Que Deus livre, aconteça alguma coisa com o colaborador, a primeira coisa que eles vão ver é quem? Se ele teve NR daquela atividade. Então, temos sim vários cursos. O IPP, Inspeção Periódica e Pulverizadores, né, na época em que vão passar herbicidas, né, defensivos, tem que fazer toda essa revisão. Então, o Senar tem esse programa, o IPP, que se chama Inspeção Periódica de Pulverizadores, onde que individualmente o nosso técnico fica na casa do produtor para ver a necessidade e ajeitar bem o pulverizador dele para passar os herbicidas e assim por diante.
Também se tratando do sistema FAEP, uma das grandes iniciativas é o projeto ATEG. Inclusive, o Sindicato Rural de Marechal Rondon aderiu a esse projeto e abrange a questão da bovinocultura. Como é que, na prática, vai transcorrer todas as atividades desse ano, Chico?
Bem, a ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial, o Senar entrou em 2025, nós já temos aí passando dos 80 grupos, né, no estado, todos. Então, é um trabalho que tinha essa necessidade de nós entrar nesse trabalho de assistência técnica. No caso de Machado Rondão, um grupo de 30 produtores aí de bovinocultura de leite, né, que iniciamos agora esse mês atendendo então esse grupo. O nosso técnico vai ficar 2 anos atendendo esse grupo, né, e é uma necessidade porque não é que eles não têm assistência técnica, até pode ter, mas o importante desse programa é o gerenciamento disso. Quer dizer, o cara tem assistência técnica, mas não gerencial. E na agricultura, o forte que precisa que o produtor saiba tem é o gerenciamento da propriedade, é saber os custos, porque senão qualquer situação ele não sabe nem quanto custa um litro de leite, nem quanto custa certinho um saco de soja, sabe, é superficial. Mas na íntegra e na demonstrativa oficial, é um pouquinho difícil ele saber, e com a assistência técnica gerencial ele vai ter, sim, no final dos 2 anos, essa contabilidade dele, esse gerenciamento dele no papel.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.